Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos conversar com a médica ginecologista e obstetra Alessandra Aguiar Couto. Nosso assunto são os distúrbios menstruais. Uma conversa que certamente interessa muito as mulheres que ouvem a CBN, mas que também pode ajudar os homens a entender mais desse universo feminino. Doutora Alessandra, quando a gente fala sobre distúrbios menstruais, a gente está falando aí sobre várias coisas, entre eles a endometriose. Por que que endometriose tem a ver com... é um distúrbio menstrual?
Na verdade, a endometriose é uma patologia relacionada à menstruação, que conceitualmente seria o quê? A presença de tecido endometrial, que é aquela porção que recobre a parte interna do útero, fora do útero. Ou seja, fora do local onde ela deveria estar.
Então, tem alguma coisa fora do lugar, esse é o problema.
Tem bastante coisas fora do lugar.
E me diz uma coisa, doutora Alessandra, o número de casos é muito grande hoje?
Então, a endometriose é uma doença que hoje está na moda.
Né? As pacientes... vira e mexe a gente escuta, fulano de tal tem endometriose.
Isso. E as pacientes chegam no consultório, doutora, eu tenho endometriose, todo mundo sabe mais ou menos o que, que é. Por quê? Porque hoje... a gente tem como fazer o diagnóstico, né, preciso de endometriose. As mulheres, elas menstruam precocemente, né? Por quê? Porque as meninas, elas estão acima do peso, o estímulo sexual é grande, então elas acabam menstruando um pouquinho antes, né, da hora correta. Elas têm gestações tardias, elas não engravidam tão cedo, elas menstruam mais. Então, existem alguns fatores que favorecem a endometriose.
Então, tem uma motivação hoje que não existia antes.
Exatamente. Existem algumas situações que favorecem mesmo a endometriose, atualmente.
Tá certo. Então, conta um pouquinho para a gente dessas características dessa doença, porque me parece que a endometriose provoca bastante dor, né?
Bastante. Bastante dor. Na verdade, assim, as mulheres com endometriose, elas possuem algumas características peculiares. Seriam o quê? Seriam aquelas mulheres entre 25 e 30 anos de idade, as que nunca engravidaram, a que menstruam cedo, como eu falei, antes dos 12 anos, antes dos 11 anos, a que tem aquele ciclo curto, ou seja, ela sangra muito, mais de uma vez no mês. Ela tem uma menstruação que dura mais. E isso é uma coisa que a gente percebe muito nas pacientes que vão para o consultório. Existem algumas explicações para isso. Você imaginar que você tem um tecido fora do local onde deveria estar. Por que que acontece isso, né? A gente consegue, existem algumas teorias que explicam hoje a endometriose de forma até razoável, apesar de não ser consensual.
Ah, então tem alguma explicação para isso.
tem explicações.
Pelo menos tentativas de explicação.
Tentativas, existem algumas teorias, não existe
então,
um consenso.
Vamos saber um pouquinho
dessas
teorias.
Vamos falar da mais, a mais aceita, a mais fácil de a gente compreender. Vamos entender que a menstruação, ela tem um percurso, né? Ela sai do útero, ela passa pelo colo, ela percorre todo o trajeto da vagina e se exterioriza pela vulva. Quando você tem uma menstruação retrógrada, que é a teoria que explicaria endometriose, pelo menos parte dela, seria o quê? Essa menstruação, ela sairia do útero e ao invés de fazer esse percurso normal, ela seria retrógrada pelas trompas e cairia na parte pélvica, na parte de dentro do abdômen. E onde ela se implantaria? Esses implantes são mais comuns aonde? No ovário, né? No espaço entre a bexiga e o útero, no fundo de saco da vagina, né? E também no peritônio, que é aquela membrana que recobre todo o abdômen interno da mulher.
Então, tudo isso...
Todas essas regiões podem ser acometidas pela endometriose.
E tudo isso, obviamente, acaba provocando essa
então,
dor.
Então, o que a mulher sente, né? Principalmente, quatro sintomas são bem pertinentes da endometriose. Seria a cólica, né, menstrual, que nós vamos falar mais... que é uma cólica que começa antes mesmo dela menstruar e persiste durante a menstruação. Seria a infertilidade, né, que é um quadro bastante comum na mulher, que tem endometriose. E a dor pélvica crônica, que é aquela dor em abdômen durante todo o mês, uma dor central, profunda. E uma queixa muito frequente, que é a dor durante a relação sexual, que é comum também nas pacientes com endometriose. Então, seriam esses os sintomas mais importantes. Só para você ter ideia, 50% das mulheres que têm dor durante a relação sexual, uma dor profunda, têm endometriose.
Antes de perguntar por quê, o que, que tem a ver, né, a dor na relação sexual com endometriose, né? Por que, que sente essa dor, se tem alguma teoria para isso, só explica para mim uma coisa. Me parece, doutora Alessandra, que essas mulheres que têm endometriose acabam descobrindo, depois, às vezes, de bastante tempo de estar sofrendo com a doença, né? Nem todo mundo descobre, assim, nos primeiros 90 dias, né? Talvez, às vezes passam-se anos até descobrir que é endometriose, o problema daquela intensidade na menstruação, às vezes da dor.
Sim, sim. Na verdade, assim, algumas pacientes, elas têm poucos sintomas, né? E outras têm todos esses que eu coloquei. Então, assim, não é simples. Até porque uma dor pélvica, uma dor em abdômen, pode ser muitas coisas, né? Então, assim, associar diretamente, primeiramente, a endometriose nem sempre é fácil. Por isso é importante as consultas regulares, a visita ao ginecologista.
Agora, o que, que tem a ver a dor na relação sexual com endometriose?
Então,
por que causa dor?
Por quê? Porque um dos sítios de implantes desse endométrio é o fundo de saco vaginal, que é a parte mais posterior da vagina. E justamente na penetração profunda, não aquela inicial, você teria dor por ter esse implante localizado nesse local.
Então, tem alguma coisa ali que incomoda...
Sim, você tem um tecido endometrial, ou seja, um tecido que funciona, que responde aos hormônios, que, assim, que é como se ele sangrasse naquele local, irritasse aquele local ali, isso causa dor.
Bom, quando a gente fala sobre endometriose, sobre essas mulheres todas que têm esse problema, a gente pensa em que formas de tratamento, doutora Alessandra?
Então, é fundamental para endometriose, antes de você pensar em tratar, é você diagnosticar. Porque, assim, o tratamento, ele é eficaz quando o diagnóstico é preciso. Então, alguns exames, na verdade, podem ser solicitados, mas o que faz diagnóstico de endometriose, sem dúvida, é a videolaparoscopia, que é um exame onde você tem uma visão direta da cavidade abdominal, e com isso você não só diagnostica, como trata, né? Você classifica a doença em leve, moderada, grave, e você pode fazer um tratamento específico e eficaz para a doença. Então, primeiro o diagnóstico, né, com a videolaparoscopia, com biópsia no local, e aí você vai fazer uma sugestão de tratamento.
E é verdade que para cada situação tem uma forma de tratamento diferente?
Sem dúvida. Na verdade, você tem que levar em consideração, assim, como eu falei, endometriose é uma patologia da mulher em vida reprodutiva, 25 e 30 anos. Então, você tem que oferecer um tratamento a ela de acordo com o que ela pretende para a vida dela. Ela quer engravidar, então a gente vai fazer um tratamento cirúrgico conservador, onde você vai tirar as aderências, você vai retirar os implantes, fazer uma vaporização a laser, uma eletrocauterização, a termocoagulação desses implantes, para daí você sugerir, após a cirurgia, o tratamento medicamentoso.
Quer dizer, você está apresentando para a gente um monte de nome esquisito, mas ao que parece, boa parte do tratamento consiste numa intervenção. Há
então,
necessidade de uma intervenção cirúrgica.
Simplificando, você faz uma videolaparoscopia. O que, que é? Você faz uma cirurgia onde você coloca uma câmera dentro do abdômen e visualiza as lesões. Daí você vai fazer uma retirada dessas lesões, né? A gente tem técnicas para isso. Retira essas lesões, manda para biópsia, faz o diagnóstico. É endometriose. Só daí você pode dizer para o paciente que é endometriose. E aí você vai fazer o tratamento. Naquele momento você já está retirando, você já está fazendo um tratamento cirúrgico, né? Conservador. Porque você não precisa abrir o abdômen da paciente para fazer a intervenção.
Não tem necessidade de corte.
Você faz 3 incisões pequenas, né? Para você passar a câmera, um vídeo, para você poder visualizar. É feito em centro cirúrgico, é feito sob anestesia, mas você não faz uma incisão, não é uma cirurgia aberta. Mas é um procedimento cirúrgico que é pouco invasivo. É necessário para o diagnóstico e para o tratamento.
Certo, então há uma intervenção menor, digamos assim.
Menos traumática, com certeza.
Precisa,
uma recuperação rápida.
Precisa de que tipo de anestesia?
Precisa ser feita num centro cirúrgico, sobre anestesia. É um procedimento cirúrgico. Assim, pouco invasivo, mas é um procedimento cirúrgico e fundamental.
Todos os casos de endometriose vão ter algum tipo de intervenção cirúrgica?
Necessariamente o diagnóstico tem que ser feito pela videolaparoscopia, porque senão você faz sugestão de diagnóstico, você não consegue confirmá-lo. Nesse momento, você está fazendo o diagnóstico e você já está tratando.
Certo. E aí, o tratamento depois, depois tem isso. A questão dos medicamentos.
Exatamente. Aí, após a cirurgia, né, essa cirurgia pouco invasiva, você oferece para o paciente um tratamento medicamentoso. Por quê? Porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele estimula esses focos, ele faz com que esses focos cresçam. Como acontece quando a mulher vai menstruar. Então, você dá medicações que façam a supressão desse estrogênio, que inibe essa produção estrogênica. E aí, a gente tem uma gama de opções, desde os anticoncepcionais, orais, que são feitos, né? Hoje, muitas vezes, continuamente, sem pausas, para que a mulher não menstrue. Existem as drogas que fazem como se a mulher estivesse na menopausa, semelhante a uma menopausa química, para que ela também não menstrue. Então, a gente tem várias opções para suprimir essa produção estrogênica.
Correto. E a pessoa vai usar esse negócio para sempre?
Não. A mulher quer engravidar, então eu não posso fazer com que ela não menstrue para sempre. Eu vou fazer esse tratamento medicamentoso por mais ou menos 6 meses após a cirurgia. E depois eu libero para que ela possa engravidar, que o objetivo dela é esse.
Tá, então você interrompe durante um tempo a menstruação.
Isso.
Aí, durante esse tempo, ela não vai ter mais um problema da dor.
Isso, exatamente.
E quando retornar, quando for interrompido o medicamento, já vai estar legalzinho.
Então, ela vai estar tratada, né? E daí, métodos, a gente pode usar métodos para induzir essa ovulação. Aí, cada caso tem que ser individualizado, mas ela já pode engravidar. Na maioria das vezes, ela consegue.